Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Nem o boa noite tinha saído. Boa noite, irmãos. Ai, que bom. Tão ligadão aí, isso é bom. Sim, tá. Acorda, qual é o maior capítulo da Bíblia? Hã? 119. Abre nele. Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia. A gente aprende isso quando é pequenininho na escola dominical. Qual é o maior? Qual é o menor versículo? Jesus orou, né? Qual é o maior? Aí vai. Eu me lembro quando ensinava as minhas meninas. Já são tudo mulher adulta hoje. Salmo 119, versículo 11. Ih, pastor, vai pregar num versículo só? Não é o meu costume, mas vou. Amém? Curvemos nossas cabeças, Senhor Deus, que tudo que seja dito aqui esteja de acordo com a tua santa palavra, iluminado pelo teu santo Espírito, Senhor. Que todos que entendam, a começar de mim mesmo, Senhor Deus, sejam inspirados, ajudados, conduzidos, iluminados pelo teu Espírito Santo, a fim de que nós possamos compreender a sua mensagem. Amém? Amém. O título da nossa mensagem é o Meu Tesouro. Meu Tesouro, né? Todo mundo tem um tesouro. Você tem tesouro ou não? Ou já teve? Já pensou numa coisa que é tesouro? Primeira coisa que eu era mocinho, jovenzinho, né? Lá em São Paulo. Primeiro tesouro para mim. Eu não conhecia o Senhor Jesus. Meu tesouro, formei numa escola maravilhosa. Fiz medicina no melhor lugar. Medicina na USP. Aquilo me encheu. Para mim era um tesouro. Eu podia guardar o diploma lá na minha sala da minha casa. Depois fiz uma carreira ali, né? Cheguei a ser diretor do maior hospital do Brasil, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo. E, ao mesmo tempo, um outro tesouro veio, né? Que era o tesouro de ter feito teologia. Eu gostava de ter feito teologia lá em São Paulo, estudado, fiquei professor da universidade e tal. Tudo isso era um tesouro. A família é um tesouro, não é? Mas minha esposa é um tesouro, eu sou filho dela na fé. Vocês conhecem essa expressão? Sou seu filho na fé. Ou seja, Deus usou, o Espírito Santo usou a Cecília para a minha conversão. Sem abrir a boca, viu? Você que tem marido que não é crente ou filho que não é, a sua postura converte. E eu olhava para ela e falava, mas que mulher bonita. Mas tem alguma coisa diferente nela. O diferente era Jesus que eu não tinha. Amém? Então, é isso aí, né? E aí foi indo, foi trocando os tesouros. Depois veio a primeira filha, aí veio a segunda. Essa segunda me encheu de orgulho outra vez, né? Tem uma filha médica e agora é pastora. Imagina só, né? Me deu dois netos bonitos. Um é um capeta, mas é meu neto. Muito bem. Mas está lá, né? É uma bênção. E depois, já adulto, já velho, né? Já maduro, Deus me deu a Raquel. Essa aí foi um toque, né? Total, assim, 50 anos, você não pensa mais que vai ser pai e vem a Raquel, né? Muito bem, glória de Deus. Mas tem um tesouro maior que esse. Tesouro maior que esse é aquele que Davi fala aqui. E nós vamos estudar isso aí hoje. Você vai ver qual é esse é o seu tesouro. E às vezes passa batido e você não se lembra. Você não pega, não entende que o pique é assim. As coisas vão, a vida é tão atropelada, e é serviço, e é trânsito, e é não sei o quê, vai aqui, vai ali, vai lá, e perde a noção de que você tem esse tesouro. Davi escreve nesse Salmo 119, 11, o seguinte, versículo 11, acompanha no seu, na sua Bíblia que eu leio, na que eu tenho aqui. Guardei no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Davi foi um homem muito rico. Se ele fosse hoje aqui, ele era rico igual, deixa eu ver, Bill Gates, como é que chama o outro lá, dos foguetes lá, Elon Musk, era desse nível, um sheik árabe, cheio de petróleo. Davi era dinheiro, tinha dinheiro assim, muito rico. Tinha um palácio onde ele morava que era a coisa mais espetacular do mundo naquela época, né? Não tinha BMW nem Mercedes, mas ele tinha 1.000 cavalos árabes. Quem conhece cavalo aqui sabe quanto custa um. Ele tinha 1.000. A arqueologia já achou as cocheiras de Davi lá em Israel. 1.000 cavalos árabes. Uma fortuna. Para Davi, ele foi fazendo alianças com vários países que tinha ao lado de Israel naquela época. E fazia aliança, casava com uma mulher, fazia aliança, casava com a outra. Fazia aliança. Então tinha um tesouro, né? De ter relacionamento com todo aquele pessoal em volta, pelo tipo de aliança que ele fazia, naquele tempo podia, e ele tinha paz. Então tinha muito dinheiro, muito poder, Israel na mão, o reino todo unido, era a maior potência do Oriente Médio por volta do ano 1000 antes de Cristo. Então você tem 2000 antes de Cristo, só para você lembrar, 2000 antes de Cristo, Abrão, 1500 antes de Cristo, Moisés, Davi, 1000 antes de Cristo. Muito abundante em tudo isso. Foi consagrado rei, mocinho, adolescente, um adolescente ruivinho. Samuel foi lá, impôs as mãos e falou: você vai ser o próximo rei. O outro não tinha nem saído do reinado, mas você vai ser o rei. Foi consagrado rei menino, jovenzinho, cuidando de um rebanho de seu pai. Matou um leão com a mão, matou um urso que estava roubando uma ovelha com uma funda. Vocês sabem o que é funda? E vira e joga, né? Em São Paulo a gente não tinha isso, a gente usava estilingue, bodoque, né? Mas é parecido. Então ele era super abençoado, passava noites e mais noites no meio do campo, né, guardando as suas ovelhas com lobos, com tudo. Depois ele foi rei de Israel, um general poderoso, só teve vitória. Mas aqui nesse texto, ele está dizendo que ele tem um outro tesouro. O tesouro que Davi está falando aqui é o maior de todos. Teve vários filhos, teve um sucessor dele que foi Salomão, que foi rei como ele. Então nesse período Davi-Salomão, período auge de Israel, por volta do ano 1000 até 960 a.C., por aí. Ele teve esse filho. Mas Davi tinha um tesouro maior que esse, que você tem. Era a palavra de Deus. Esse era o tesouro de Davi. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele orava a palavra de Deus. Ele escreveu inúmeros salmos. Escreveu pedaços da palavra de Deus aqui. Davi é o segundo nome mais mencionado da Bíblia. Ganha de Paulo, ganha de Abraão, ganha de Moisés. Primeiro Jesus, mais mencionado. O segundo é Davi. Olha que coisa. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E o seu maior tesouro era a palavra do Senhor. Aquilo que ele meditava, lia na lei de Moisés e pensava, meditava, contemplava a natureza, via suas ovelhas, via as montanhas, via o sol, via o pôr do sol, via as estrelas, e pensava que tudo aquilo era a criação de Deus. A gente passa batido por tudo isso sem olhar. Eu confesso que é uma das minhas lutas grandes atuais, é parar e olhar as coisas. Parar e olhar. Pôr do sol bonito, né? Eu me lembro das vezes que eu trabalhei no mar e via pôr do sol incrível, assim, coisa indescritível, parecia uma pintura impressionista. E era Deus mostrando para mim: ó, João, olha que coisa que eu fiz aqui. Mostrando para quem estava lá também, não era só para mim. Então, a gente não para mais para ver isso aí. O que é isso aqui para você? Um livro que fica lá na estante? No domingo você pega, dá uma tirada na poeira e vem para a igreja. Ou então não pega nem mais, tá? Tá aqui nesse negócio agora. Me deram um aqui que eu não sei nem mexer, eu ganhei da Cecília. O outro eu já não entendia bem. Esse aqui então. Não, pai, isso está muito velho, o senhor, vou trocar. Trocou, fiquei pior. Mas aqui tem uma Bíblia. Eu não consigo. Eu vou aqui, ó. Eu sou antigo, né? Eu vou aqui, eu prefiro no papel. Mas você tem em todo lugar. Davi tinha no seu coração essas coisas. Ele conhecia a palavra de Deus. O que, que ele podia se vangloriar de todo o ouro e da prata que ele tinha? Davi tinha pedras preciosas vindas do mundo inteiro. Como é que pode? Israel não tinha navegação, né? Como é que Israel tinha? Chegava para ele. Ele ficou amigo dos fenícios, que eram um povo marinheiro, um povo comerciante. Saiu lá do Oriente, da Palestina, do Elio, que hoje é Líbano. Saiu do Líbano, fez uma base em Cartago, fez. Esse pessoal deu a volta ao mundo, 1000 anos antes de Cristo. Não, isso agora exagerou. Não, chegaram na América. Não, o que é isso, pastor? Está doido? Ele chegou na América antes de Colombo, foram os vikings, 500 anos antes, chegaram lá no Canadá. Não. Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, Natal, aqui no Rio Grande do Norte, foi uma base aérea dos americanos. Tinha uma base aérea do lado de cá do Atlântico e outra em Dakar, na África, do outro lado, para não deixar passar os navios alemães no meio, nem os submarinos. Patrulhava o tempo todo isso. Natal foi uma base aérea. E um dia, tem um homenzinho lá, humilde, simples, que viu um escrito numa pedra que ele achou no meio do mato lá, numa praia do norte da Paraíba. Ele falou, o que é isso aqui? Né? Que pedra esquisita, tem uns escritos aqui, eu não sei nem o que é isso. Pegou aquela pedra, falou, quer dizer, eu vou levar lá para os americanos na base aérea lá, né? Na Natal. O cara que viu aquilo, tinha cientistas aí, estavam pesquisando coisas. Ele viu e falou, olha, isso é uma escrita que eu não sei decifrar, mas eu tenho uns amigos arqueólogos que estudam as coisas antigas. E aí, aquele copiou aquilo no papel, a pedra se perdeu, mas o papel continua, lá na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Eu chamo de Pedra da Paraíba, ou chamada Paraíba Stone, na língua dos americanos. Paraíba Stone é Pedra da Paraíba, certo? Sabe o que é isso aí? É um hebraico primitivo, é um fenício primitivo, que ele conta em hebraico, em fenício, que o rei Irão mandou uma frota aqui no Brasil para buscar coisas para levar para o Oriente Médio. O rei Irão era o rei que era amigo de Davi quando Davi era rei de Israel. 1000 anos antes de Cristo. Os caras já navegavam esse mundo todo aí. Então Davi tinha tudo isso, mas o maior tesouro dele era o quê? A palavra de Deus. Que lugar ele ocupa no seu coração? O maior tesouro é a palavra de Deus. Ela te enriquece, ela te muda. Eu gosto da minha formação lá para trás, o Beto vai lembrar disso, que ela é um meio de graça. Através da palavra você recebe graça. Através de muita coisa, do que Deus quiser. O Espírito Santo tem poder na sua vida para encher você de qualquer coisa quando Ele quiser. Mas tem alguns meios que a gente, como clássicos, a oração, a busca do Senhor, buscar os melhores dons, estar aqui no culto, louvar a Deus. E a palavra. A palavra de Deus é, por excelência, um meio de graça. Quando a igreja se perdeu na Idade Média e veio formar essa igreja que a gente conhece até hoje, quando veio a reforma no século XVI, eles fizeram um conjunto de normas. A primeira chama sola scriptura, só a palavra. Ninguém mais tem esse poder, só a palavra. O que vier veio depois. Não, mas a igreja, depois. Ah, mas depois. Você quer depois. Primeiro é só a palavra. Sola scriptura é a primeira coisa. Lutero fez, Zwinglio fez, Calvínio fez, John Knox fez, todos os reformadores defenderam essa postura. E nós estamos aqui até hoje, né? O centro desse lugar aqui é o púlpito onde a gente prega a palavra. Então, a palavra é isso aí. Eu me lembro no começo dos meus estudos aqui, não tinha cabelo branco ainda, eu estava estudando com meu sogro a palavra de Deus, e ele falou, João, marca bem o seguinte, um dia, lendo a palavra, você vai ter gosto de mel na boca. Eu falei, bom, agora o velho está com Alzheimer. Foi meu primeiro pensamento. Um belo dia, na minha casa, lendo, minha boca encheu de mel. Então, a palavra é mel para a sua boca, é orientação para a sua vida, é tua regra de fé e prática, ou se você prefere, é a tua regra de fé e conduta. Alguns gostam de falar assim, outros fé e prática, né? Mas é a palavra. Ela é um tesouro. Davi está dizendo aqui, é um tesouro. Muito bem. Um tesouro muito especial, você guarda em lugar especial, não é verdade? Se tiver um tesouro de dólar, tu bota dentro do cofre, né? Se tiver um tesouro de joia, Cecília sabe onde guarda. Agora, esse tesouro aqui, Davi pôs aonde? Numa estante de cedro do Líbano, num lugar que tinha pedras preciosas? Não. Ele está dizendo no texto que guardei a tua palavra no meu coração. Coração, para o hebreu, é diferente de coração para nós, né? Por exemplo, quando eu vejo meus netos, eu falo, meu coração, eu vejo assim, eu chego em casa depois de um dia de serviço, abraço a Cecília e falo, meu coração e tal. Então, o centro do sentimento na nossa cultura ocidental de hoje é o coração. Para o hebreu não era isso. O centro do sentimento era a menina dos olhos. Deus diz que Israel é a sua menina dos olhos. Não é assim que a palavra diz? E o que era o coração para o hebreu? É o centro da vontade. A coisa mais profunda e central da tua personalidade. É o mais íntimo do teu ser. É ali que você decide coisas. É ali que toma iniciativa. É ali que o Espírito Santo de Deus age. É nesse lugar que Davi guardou a palavra. Entende isso? Ele pôs um lugar especial, uma coisa muito especial, guardada onde? Num lugar muito especial. Ele não deixou jogada. Ele conhecia a palavra de Deus. Grandes homens de Deus são grandes conhecedores da palavra. Vocês conviveram aqui, eu me ouvi só um pouquinho, mas o Beto foi bastante, o pastor Marcos a mesma coisa. Vocês conversaram aqui com o Rosivaldo. Quem é velho na igreja sabe disso. Rosivaldo era um homem de Deus, profundo conhecedor da palavra. Eu conheci com outro homem assim, que era amigo dele, pessoal, chamado Enéas Tonini, profundo conhecedor da Bíblia. Não, mas você está falando só dos de agora, de antes também, de antes também. Calvino conhecia o Novo Testamento de cor. John Wesley, que é o pai fundador do metodismo, uma pessoa que Deus usou na Inglaterra para fazer um avivamento, Wesley e George Whitefield. Wesley, com 10 aninhos de idade, teve um aniversário. Ele era um filho órfão, não tinha mais pai. A mãe dele, Susana Wesley, tinha 9 filhos. 5 se transformaram em pastores e as 4 filhas casaram com missionários. E o John Wesley foi um desses filhos. Quando ele fez 10 anos, ganhou o presente de aniversário, uma festinha, não sei se tinha bolo, não sei. Mas ele falou, mamãe, quer um presente seu? É, mamãe, o que você quer de presente de mim? Recita Romanos, com 10 anos. Como é a palavra de Deus para você? Como é que você tem lidado com isso? Como é que você mexe nisso? Como é que você pega nisso? Como é que você encara isso? Está no âmago mais profundo do teu lugar? Está guardado no melhor lugar possível do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, que é o seu coração bíblico. Não é o coração que bate aqui. Coração bíblico, né? Está guardado aí. É aí que tem que estar a palavra. Então é o melhor presente, o maior tesouro é a palavra. Se é o maior tesouro, eu tenho que guardar no maior lugar, no melhor lugar. O melhor lugar é o meu coração. Agora, eu preciso não simplesmente guardar. Pega a minha Bíblia e põe dentro do coração, faz uma cirurgia, põe a Bíblia lá dentro. Não é isso. Tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade. Por que Davi fez isso? Por que inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso aqui? Pensa, guardei a tua palavra no meu coração para nunca mais pecar contra ti. Difícil isso. Difícil para mim. Quando eu me autoexamino, e faço isso com uma certa frequência, e procuro refletir sobre a minha santidade de vida, é muito difícil eu não chorar. Muito difícil. será que eu tenho guardado a palavra de Deus no meu coração para nunca mais pecar? Ou é para vir aqui falar a Bíblia de cor para vocês? Não presta para nada isso. Só presta se ela mudar a minha vida, se ela me transformar, se ela fizer de mim um homem mais santo, se ela fizer de mim alguém mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela faz isso? Faz. Porque quem é o seu autor? Uma série de pessoas. E que mais? Todas elas foram coautoradas pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é um todo. Então, essa palavra é a palavra de Deus. Não é uma... Esse livro, eu aprendi isso quando era mocinho, no catecismo. Esse livro contém a palavra de Deus. Não! Esse livro é a palavra de Deus, é diferente. Não contém coisa nenhuma, ele é a palavra de Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando Deus fala comigo, entre as várias maneiras, uma delas é lendo aqui, ó. E muitas vezes me escapa a leitura da palavra. Gostaria de ser sincero aqui para vocês e falar, eu leio e estudo a Bíblia todo dia. Não é verdade. É um alvo que eu tenho na vida, mas não consegui cumprir ainda. Busca de santidade é uma coisa maravilhosa. A palavra faz isso. A palavra faz isso. Eu não faço nenhuma idolatria e nem louvo homem nenhum, porque todos nós somos pecadores, né? Todos nós temos erros. Mas eu conheci um homem, já mencionei isso aqui de púlpito, que era a pessoa que mais conhecia a palavra de Deus que eu vi na minha vida até hoje, e a pessoa mais santa que eu vi até hoje na minha vida. Já morreu. Era um gringo dessa altura aqui, descabelado, chamado Russell Shedd. Quantas vezes eu já me peguei de joelhos falando, Senhor, o Senhor é o exemplo de santidade. Eu vejo o Senhor através de espelhos, um dia eu vou ver face a face. Mas aquele homem que você me mostrou é mais perto da minha realidade. Eu quero aquela santidade. Aquela santidade veio por causa do domínio da palavra. Era um homem dominado pelo poder do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Eu não me lembro, todas as aulas que eu tive com ele, todas as pregações que eu vi ele fazer, eu não me lembro nenhuma vez que ele não citasse de cor as coisas. Olha, irmãos, é isso a resposta. Está em Hebreus tanto, que eu sabia tudo. Comia a palavra. Como que é para você? Para Davi era assim, ó. Guardei no meu coração a sua palavra para nunca mais pecar contra ti. Amém.